A adoção do trabalho home office durante a crise do coronavírus impõe um desafio aos empresários. A adoção de medidas de segurança para a proteção dos dados de clientes e funcionários, especialmente em decorrência das determinações da Lei Geral de Proteção de Dados, que começa a valer a partir de 16 de agosto. A nova lei será um desafio para as empresas de todos os portes e estabelece diversas penalidades para aquelas que não colocarem em prática as normas previstas, que exigem a adoção de medidas de transparência e segurança para evitar vazamentos e desvios de finalidade no uso dos dados pessoais. Mas para falar sobre home office, nesses tempos de coronavírus e os cuidados com a segurança da informação, nós vamos conversar agora com Esther Gerussalmi, especialista em segurança da informação. Bom dia, Esther.
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes.
Eu que agradeço a você pela atenção que você se dispôs a dar aqui a todos os ouvintes da Rádio Nacional Brasília, Rio, São Paulo e em todo o país, Esther. Muito bem, Esther, quais são os cuidados que os profissionais que lidam com os dados dos clientes devem ter ao trabalharem em casa, ao famoso home office, né? E especialmente durante essa época tão tensa, né, que nós estamos vivendo?
Verdade, Pedro. Na verdade, a gente tem vários cuidados, né? Um deles é que o colaborador ele utilize dispositivos próprios e tente não compartilhar com familiares e com terceiros. Muitas vezes a gente tem numa mesma residência um uso compartilhado e isso pode prejudicar a segurança dos dados. Ainda mais quando o dispositivo, que pode ser um notebook, um celular, um computador, né, um desktop, ele é emprestado muitas vezes pela empresa. Aí requer um cuidado ainda maior para que não haja esse compartilhamento, porque normalmente esse empréstimo ele é para o funcionário e não para a família.
É verdade. Esther, eu vou até o Rio de Janeiro porque o nosso âncora da Rádio Nacional Rio, o Dylan Araújo, tem uma pergunta a fazer para você. Dylan, por favor.
Muito bem, Esther. Primeiro, bom dia. Obrigado pela oportunidade da conversa. Imagina, você mencionou uma questão importante, que é o computador que é utilizado. A gente pode imaginar que a empresa tem, em muitos casos, condições de ceder um notebook para garantir, né? Ao menos que exista ali um antivírus funcionando e algum nível de segurança. Agora, se o trabalhador está trabalhando em casa, dificilmente uma rede especial vai ser fornecida. Quer dizer, muita gente vai trabalhar com a própria rede Wi-Fi que tem em casa, a internet que tem em casa. Quais seriam os cuidados adicionais nesse período? Ou, ainda que não sejam adicionais, né? O que esse momento ajuda a gente a pensar com relação à segurança da rede doméstica que a gente tem utilizado, Esther?
Você tem toda a razão. Muitas vezes a pessoa em casa, ela usa até mesmo redes que não são tão protegidas, né? E a gente tem até, às vezes, uso de redes públicas, que sempre que possível, redes públicas de Wi-Fi devem ser evitadas. Mas um cuidado que a pessoa pode ter é utilizar senhas fortes. O que isso significa? Que tenha um mínimo de 8 caracteres, tenha, por exemplo, uma letra maiúscula, um número, um caractere especial, quer dizer, misturar ali para que a senha tenha uma maior proteção. Lembrando que as senhas elas não podem ser óbvias, evitar palavras que façam sentido, datas de aniversário, nomes de animais ou de familiares, etc.
Esther, me diz uma coisa, esses dispositivos, né, no caso os notebooks, o computador caseiro, é claro que ele deve ter uma proteção toda especial para com os dados dos clientes. Agora, como o Dylan mesmo falou, é interessante também você proteger a rede, você ter uma rede própria diferente do que é utilizada pelos seus parentes, pelos seus familiares. Mas esse notebook, que na maioria das vezes é emprestado pela empresa, ele também se torna vulnerável à medida que esse notebook pode passar de mão em mão, né, por vários funcionários. E nós sabemos que em qualquer empresa existem bons e maus funcionários. E a espionagem hoje empresarial é uma realidade. Inclusive nós acompanhamos vários casos, até internacionais, com grandes, né, visibilidade. Me diz uma coisa, as empresas investem nessa proteção de dados ou ainda isso é apenas uma ilusão em nosso país?
Não, sem dúvida. As empresas investem, seja através de sistemas, né, antivírus, ferramentas, boas práticas. Então, é importante que cada funcionário, ao fazer o home office, converse com o departamento de TI ou com as pessoas encarregadas desse serviço dentro da empresa e tenham uma orientação adequada. Por exemplo, aqui no escritório onde eu trabalho, nós levamos todos os que tinham máquinas próprias, nós levamos ao setor de TI para que eles reconfigurassem e dessem maior segurança aos sistemas que já estavam nas máquinas de cada colaborador, e até para que houvesse também uniformidade, através da adoção de redes pelas quais a gente possa fazer home office com mais segurança e até com mais eficiência também. Outro cuidado vem do próprio usuário, né, do próprio colaborador. Por exemplo, ao sair do computador, é importante que ele bloqueie a tela e saia dos sistemas ou das ferramentas do escritório. Isso porque qualquer pessoa, que se ele, por exemplo, se ausenta, vai até vai tomar um café, é possível que qualquer pessoa acesse aqueles dados. Seja fisicamente, né, se ele morar, por exemplo, com outras pessoas, ou até através de uma pessoa externa, né, um hacker, que a gente chama. Então, é importante que, ao sair, bloqueie a tela, saia dos sistemas. E também evitar que imprimir documentos, isso tudo faz com que não só a privacidade, como também a confidencialidade seja resguardada, porque muitas vezes tem informações ali que são não só dados, né, que são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas também informações que são confidenciais da própria empresa e que são verdadeiros segredos ali, que não podem estar circulando.
É verdade, então, e as reuniões virtuais, por meio de vídeos, conferências, quais são as redes que são utilizadas e que têm essa proteção?
Olha, são várias, né? Hoje em dia existem várias redes que estão disponíveis e elas fornecem proteção em relação ao conteúdo. A questão é que a pessoa que está se valendo desse tipo de rede, ela tem que se certificar que ela está num ambiente isolado, que ela não está conversando e que todo mundo está ali participando da conversa, ouvindo. Então, eu me preocupo mais até com o aspecto externo do que propriamente com o sistema que está sendo usado. Porque os sistemas, eles hoje em dia são sistemas que contam com segurança e que proporcionam essa privacidade, mas infelizmente a falha vem das próprias pessoas.
Perfeito, eu vou voltar ao Rio de Janeiro, que o Dylan certamente tem outra pergunta a fazer para você. Dylan, por favor.
Então vou aproveitar para perguntar para a Esther com relação aos acessos, o monitoramento dos acessos que os funcionários fazem durante esse período do home office, porque durante o Marco Civil da Internet nós tivemos uma consulta pública que, entre outras coisas, discutiu o direito das empresas de acessarem os logs de registro dos funcionários. Então, estou trabalhando no computador da firma e aí a empresa pode ter direito ou não a saber todos os sites que eu acessei, quanto tempo eu fiz uso dos sistemas corporativos, enfim. Foi uma longa discussão. A gente sabe que hoje a empresa, pelo menos em parte, consegue ter esse acesso e muitas o controle, né, daquilo que o funcionário faz nos computadores da empresa. Agora, quem trabalhar em casa com computador próprio, a empresa já não tem mais esse tipo de acesso com relação aos sites, por exemplo, que são utilizados, né? Mas é possível que outros sistemas, softwares institucionais, enfim, corporativos, continuem sofrendo esse tipo de monitoramento, mesmo que seja numa rede doméstica? Como é que a gente consegue pensar a relação ética desse tipo de monitoramento quando o computador que está sendo utilizado não é da empresa, Esther?
Ótima pergunta, Dylan. A resposta é uma palavra só, transparência. A gente tem tido muita discussão a respeito do limite, né, desse monitoramento e, obviamente, se a gente está pensando em home office não são férias, né? tem ali toda uma expectativa de que o funcionário esteja, de fato, trabalhando, se engajando nas atividades à distância. Então, quando ele usa sistemas corporativos, é natural que esse monitoramento continue tal qual ocorre dentro da empresa, quando ele está ali no seu desktop, no seu dia a dia. A questão realmente é se há um extrapolamento, né? Se há um monitoramento para além dos sistemas corporativos e para além da atividade desse funcionário, digamos, redes sociais, etc. Então, isso não deve ocorrer, especialmente se o dispositivo é um dispositivo próprio do funcionário. Em sendo um dispositivo emprestado, ou seja, um notebook que a firma emprestou, ou um computador, até mesmo um celular, um tablet, o que é importante? A empresa ela deve ser transparente ao informar para o funcionário os limites de utilização desse dispositivo. Então, falar, olha, eu estou te emprestando esse notebook ou esse tablet para você trabalhar. Se você precisar acessar redes sociais, saiba que, como há um sistema corporativo aqui, algumas empresas nem permitem isso, outras entendem que é fundamental até para o exercício da atividade, faz parte ali do negócio. Então, isso vai estar refletido na própria política de privacidade e nos termos de uso de meios eletrônicos da empresa. Normalmente, as empresas já têm uma espécie de cartilha indicando para o funcionário como que se dá essa utilização.
Olha, Esther Gerussalmi, foi um prazer enorme tê-la aqui no Revista Brasil. Muitíssimo obrigado pelas informações, pela atenção que você deu a todos os ouvintes aqui da Nacional em todo o país. Tá certo, Esther?
Muito obrigada, Pedro. Sou eu quem agradeço, Dylan também.